Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Hoje, 29 de novembro de 2020, na apresentação de Carminha Soares. Vou iniciar aqui desejando um domingo abençoado e mandando um alô especial a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Em especial, né, todos os servidores que fazem parte da base do sindicato, a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Quixaba, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamé, de Olho d'Água, Tenório, Passagem, Várzea, Salgadinho, Vista Serrana e a nossa cidade de Patos. Todos os ouvintes, né? Um bom domingo. E um alô especial para nossas ouvintes, né? Detinha, Mariazinha, Zélia, nossa amiga Célia, minha mãe, Luzia. E todos, né, aqueles que tiram um tempinho no domingo, né, para ouvir o programa Sem Frente para Todos. Agradecer a todos vocês. E não esquecer de parabenizar todos os servidores, né, que fazem aniversário no mês de novembro e especialmente nessa semana. Sinto-se parabenizados todos vocês. Que Jesus abençoe e dê muita saúde e paz a todos vocês. Lembrar que hoje, né, hoje está acontecendo a eleição, né, em segundo turno, onde as cidades maiores, como a exemplo de João Pessoa e algumas capitais, né, que também no país está havendo eleição hoje em segundo turno. Não esquecer, né, que estão aí escolhendo, né, os seus prefeitos nas cidades que tem de 200 mil acima e tem segundo turno. Aqui, né, na nossa região, a única cidade que pode ter segundo turno é Campina. E João Pessoa, né, em Campina Grande já tem o prefeito, não está havendo segundo turno. E só está acontecendo segundo turno na nossa capital. Espero que o povo saiba escolher. Mas nós dependemos, né, dessas questões. Tem gente que diz, porque o sindicato não é para se envolver em política. Nós não nos envolvemos em política, mas nós somos diretamente prejudicados pelas políticas, né, públicas e pelas políticas que alguns gestores usam, né, dentro do nosso município. A exemplo, né, já que eu já estou falando disso, eu já vou falar aqui que aqui está acontecendo, né, a semana passada inteira, os servidores todos aperreados porque sobre a questão da Covid, né? Da gratificação, que existe uma lei aqui no município sobre essa gratificação, e estavam, né, recebendo ameaça de tirar essa gratificação, né? Até o sindicato fez uma matéria sobre essa questão. Por que a gente está falando sobre isso? A lei diz que enquanto permanecer o estado de calamidade pública em Patos, a gratificação não poderá ser retirada e, neste caso, a entidade irá acionar a justiça caso seja confirmada essa intenção do prefeito interino de retirar essa gratificação. Por que a gente está dizendo isso? Porque a lei é clara. Enquanto houver a calamidade pública, os servidores têm direito a essa gratificação. Que o próprio prefeito fez a lei e agora não quer cumprir. A gente está reclamando disso porque muitas as conversas, né? Durante a semana passada falaram que iam retirar essa questão da Covid, né? O secretário de saúde foi por rádio e disse que era conversa, mas já está de novo, né, a dúvida. A gente soube por alto, também não tem nenhuma informação oficial, que vai ser retirado de alguns servidores, de alguns setores, e deixado só em outros. Quer dizer, quem está trabalhando diretamente exposto ao vírus, exemplo, quem trabalha no mercado público, quem trabalha na UPA, quem trabalha no Maria Max, quem trabalha no SAMU e quem trabalha na unidade de saúde. Porque antes da pessoa doente ir para qualquer outro encaminhamento, ele passa primeiro lá. E como a gente está com uma contaminação comunitária, ninguém sabe de onde é que está vindo. Então, quem é que está na frente dessa questão? Os servidores que estão trabalhando, recebendo, atendendo a população. E tá tudo escancarado aí. Como é que vai dizer que não tem mais direito à gratificação? Não tem como dizer que não tem. Porque ainda tá morrendo gente aqui na cidade de Patos. Por mais testes que faça, isso não vai impedir de você contaminar outro. Então, a questão da calamidade pública existe. E o dinheiro que o governo federal está repassando ainda está vindo. Portanto, se, né, foi realmente acontecer isso, a gente vai ver, né, a questão da lei, do cumprimento da lei. Se o prefeito colocar um decreto dizendo que não tem mais calamidade pública no município, ele vai deixar de receber o repasse, né? Porque se está tudo em paz, graças a Deus, né? Que, o que nós queremos é que isso aconteça realmente. Mas não chegou ainda a vacina, senhor prefeito. Quando ela chegar, aí a gente vai estar todos aptos a voltar ao trabalho sem ter aperreio. Porque mesmo quando tiver a vacina, ainda vai ter que ter o EPI seguro para todo mundo. Ainda vai ter que estar usando as mesmas regras de agora, a precaução para que não tenha, né, não venha contaminar. Porque a vacina possa até ser que vai imunizar, mas ainda quer dizer que ainda pode contaminar. Então, a questão é, tem a vacina e o remédio. Já apareceu para curar? É muito relativo tudo isso. Então, é muita insegurança. E a gratificação dessa Covid-19 já foi criada equivocadamente, tirando direito. Porque se você adoecer de qualquer coisa, pode ser o que for. E principalmente da Covid, que você fica 14 dias, 15 afastado do serviço. Você, se faltar 5 dias, né, que seja por doença ou não, você já não recebe essa gratificação. Então, essa questão é muito séria. Os servidores sempre foram prejudicados nessa questão e agora a conversa que tem é que vai ser retirado de alguns setores e deixado em outros. Não, eu acredito que se você está na linha de frente, que você está trabalhando, correndo risco, você tem direito de receber devido à lei, a não ser que ele mude a lei. Eu acho muito difícil. É mais fácil ele criar outra lei, né? Dificultando a questão dessa. Porque essa só é até enquanto tiver a calamidade pública no município e essa calamidade pública não saiu. Então, vamos ficar atentos, o sindicato está atento. E caso venha a se concretizar a conversa, né, o boato, porque eu não levei em conta ainda, né, essas conversas, porque disse que foi fulano, depois foi ciclano, quando a gente vai procurar saber, ninguém sabe de onde saiu a conversa. Então, uns dizem que foi o prefeito que deu a ordem, outros aí quando a gente conversa, não teve isso. Então, é conversa de rua, mas eu acredito que onde há fumaça há fogo, e a gente está esperando a decisão aí, né, alguma coisa oficial, que até agora não tem nada oficial sobre essa retirada ou não da gratificação da Covid-19. Ainda, né, eu vou falar aqui agora sobre a questão de Catingueira. É que saiu uma nota pública da prefeitura. A prefeitura de Catingueira vem a público informar o seguinte: o município atualmente encontra-se sem dotação orçamentária, o que lhe impede de efetuar o pagamento de despesas correntes da indenidade. A dotação orçamentária toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamento público por lei Quanto ao tipo de pagamento que não tem a dotação, o gestor só pode se realizar o pagamento se for criada nova dotação para suprir a despesa. Frisa-se que o município de Catingueira tem dinheiro em caixa para honrar todas as despesas, mas como não tem dotação e o gestor só pode pagar despesas havendo dotação orçamentária, sob pena de responder por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O prefeito Odir, em 19/11, solicitou em regime de urgência à Câmara Municipal de Catingueira votação do projeto de lei para a abertura de crédito especial. Todavia, o presidente da Casa Legislativa, senhor Eli Edson, mesmo com o pedido de urgência, ocorrendo sessão do dia 21, não colocou em votação, descumprindo o regimento interno da Casa. Diante de tal fato, é imperioso esclarecer que a conduta do presidente da Câmara Municipal, senhor Edilson, em não colocar em votação projeto de lei para abertura de crédito especial não prejudica o gestor, mas toda a população de Catingueira e servidores públicos, haja visto que, como não há dotação orçamentária, o gestor, a partir de amanhã, 26, por força de lei, terá que paralisar os serviços públicos e está impedido de efetuar os seguintes pagamentos: folha de pessoal dos meses de novembro, de dezembro e o 13º, suspensão do pagamento de despesas previdenciárias, suspensão do PEMAC, suspensão de fatura de energia, de água, precatórios judiciais, RPV, suspensão de pagamento de despesa com a manutenção de frota, combustíveis, com exceção da ambulância do SAMU, suspensão da compra de medicamentos para a farmácia básica e para doação para pessoas carentes. Ou seja, o prefeito de Catingueira não pode fazer nenhum pagamento, segundo o que ele diz aqui, né, se não tiver essa questão. Aí, diante disso, para que a população de Catingueira não seja prejudicada com a paralisação de serviços essenciais, nem os servidores públicos com a suspensão do pagamento das suas remunerações e o PEMAC, é importante e primordial que a Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, senhor Elias, cumpra suas funções legislativas, observando as leis e colocando em votação o mais rápido possível o projeto de lei, que foi mandado através do ofício 060/2020. Que se espere e tenha esclarecido a todos. Isso aqui foi feito em 25 de novembro de 2020, doutor Odir. Né, Odir Pereira Filho, prefeito. Olha, gente, isso já ocorreu aqui na cidade de Patos. Uma secretaria ficou sem receber porque não tinha dotação orçamentária. Agora, pode até ser que o vereador esteja errado, mas mais errado ainda está o prefeito, que manda no dia 19/11 um projeto para ser votado com urgência urgentíssima. Sabendo que não tinha dotação orçamentária, ele poderia ter mandado no mês de setembro, não é? No mês de outubro, mas não, mandou de última hora no mês de novembro. Então, tá muito, muito ruim para os servidores, né? E para a cidade de Catingueira, que vão ficar sem receber esse salário, caso o presidente da Câmara não faça, né, não vote essa questão. Eu soube por alto, né, que tem um montante muito alto, e por isso que a Câmara não quer fazer essa votação. Mas a Câmara pode emendar, pode ver quanto é os montantes dos meses que ele ainda volta para pagar, o que é que está devendo o município, e fazer, né, a emenda de acordo com o que está devendo, com o que está empenhado, para não prejudicar o povo. É um apelo, né, que a gente está fazendo aqui, né, para que isso não venha a acontecer, nem como aconteceu em Catingueira, nos demais municípios. Por quê? O gestor não sabia que a dotação orçamentária tinha esgotado? Aí vem colocar tudo em cima da Câmara, e quem vai se prejudicar mais uma vez é os servidores. Porque Catingueira sempre teve esse... toda vez que termina uma legislatura, sempre o povo de Catingueira, os servidores, ficam prejudicados sem receber os seus... o que tem de receber, né? Porque sempre tem alguma coisa que prejudica. Então, nós esperamos que a Câmara faça esse estudo e, de imediato, aprove, né, esse projeto, para que não venha a sofrer quem? Quem já trabalhou e precisa de receber seu salário para poder pagar as suas contas, para poder a cidade funcionar do jeito que tem que funcionar, tem que ter orçamento, né? E sem orçamento não tem como você fazer o pagamento. Então, vamos ver aí, né, a Câmara, ficar atenta para ver essa questão. Se não quer, se acha que o montante que o prefeito emendou é muito alto, faça um estudo e veja se realmente é isso que está empenhado, que vai ser empenhado, porque tem ainda o 13º, tem ainda a folha de dezembro, tem combustível, quer dizer, as despesas que uma cidade tem, né, toda, e eles podem ver se realmente o montante é alto demais, é além da conta, ou se, se não for, eles façam a conta e façam uma emenda, colocando o valor que eles acham que vai ser correto.
Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Retorce, eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Retorce, eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. De longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar e pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Gente, mas agora no último dia 26 de novembro foi publicado uma portaria interministerial número 3 que reduziu o valor anual mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, diminuiu neste ano de 2020. Mantém a trajetória negacionista do governo Bolsonaro diante da crise do coronavírus no Brasil e projeta, junto com outras medidas de arrocho fiscal, a inevitável e arquitetada desestruturação da escola pública brasileira a partir de 2021. Nesse momento, o governo federal atua para se vingar da derrota sofrida na aprovação da emenda constitucional número 108, que instituiu o Fundeb permanente. Porém, sua irresponsabilidade afeta não apenas a escola pública, como também grande parte dos estados e municípios do Brasil, que serão afetados imensuravelmente com desequilíbrio orçamentário. Para além desse ajuste imposto ao Fundeb, num momento delicado da conjuntura política, social e econômica, a gestão Bolsonaro também contingenciou mais de 90% dos recursos do MEC, destinado à educação básica em 2020, exceto a complementação obrigatória ao Fundo da Educação Básica, e propôs no Orçamento Federal para 2021 a suspensão de cerca de outros 5 bilhões originalmente vinculados ao MEC. O governo ainda vetou os dispositivos da Lei 14.040 que destinavam recursos do Orçamento de Guerra da União para financiar redes escolares estaduais e municipais durante e após a pandemia da Covid-19. E tem atuado para desconfigurar os objetivos do novo Fundeb permanente durante a tramitação da futura lei de regulamentação no Congresso Nacional. Os ataques à saúde não ficam para trás, tendo recentemente lançado um balão de ensaio para privatizar o SUS. Não bastasse os ataques acima elencados, o governo Bolsonaro mantém a política antissistêmica de enfrentamento da crise sanitária nas escolas, impede a aprovação de projeto de lei no Congresso que pretende incluir recursos da União no financiamento educacional para superar os efeitos da pandemia, PL 3.165/2020 e outros, apoia a objeto proposta parlamentar prestes a ser protocolada, que visa flexibilizar o cumprimento da vinculação mínima constitucional à educação em 2020. Insiste em pausar a desvinculação permanente, total ou parcial dos recursos constitucionais destinados à educação, colocando em risco o próprio Fundeb. Volta-se diuturnamente contra o aumento do recurso financeiro para a educação pública, sempre seja promovendo contingenciamento e cortes orçamentários, seja compensando o acréscimo previsto com o novo Fundeb através de cortes em outras rúbricas educacionais, ou mesmo propondo revogar por completo o Fundo Social do Pré-Sal e a Lei 12.858, que reservam recursos para educação, saúde e outras políticas sociais. Na contramão da política, que possam alavancar a economia, o emprego e a renda no Brasil, no momento em que o desemprego atinge taxas recordes de 14,6% e a inflação solapa a renda dos trabalhadores, 24,5%, o governo encaminha ao Congresso Nacional projeto de reforma administrativa para diminuir postos de trabalho no setor público, privilegiando poucas carreiras típicas do Estado e apontando para ampla privatização de políticas essenciais como saúde e educação. No primeiro semestre, os servidores públicos já tinham sido vítimas de outras ações insanas de Bolsonaro e Guedes, respaldada pela aprovação da lei complementar número 173, a qual congelou as progressões nas carreiras dos servidores públicos das três esferas até dezembro de 2021. O ultraliberalismo inconsequente de Bolsonaro e Guedes não tem limite e coloca em risco dia a dia a sociedade brasileira. A pandemia e a fragilização das políticas públicas são prova disso, além de tantas outras irresponsabilidades cometida contra o meio ambiente e a vida de centenas de milhares de brasileiros mortos pela Covid-19. Intitulada de gripezinha pelo chefe de Estado do país. Em relação aos efeitos práticos da portaria interministerial número 3 de 2020, destaca-se dois pontos cruciais. 1. Todos os municípios brasileiros que receberam complementação estadual do Fundeb e os entes públicos, estados e municípios que recebem complementação federal terão que devolver parte dos recursos recebidos desde janeiro de 2020. Embora o lapso temporal seja contestável à luz de princípios do direito financeiro e de legislações orçamentárias, o prejuízo será inevitável, poderá gerar colapso em várias redes de ensino. Nem mesmo a expectativa de ganho, com o percentual eixo de 2% da complementação da União para 2021, será capaz de suprir as perdas com a presente redução de 8,7% no custo aluno ano do Fundeb 2020. E soma-se a esse cenário trágico a redução das receitas tributárias nos estados, Distrito Federal e municípios e a relutância da União em repassar recursos extras para financiar a educação em todo o território nacional. Ou seja, ao invés de ajudar os entes subnacionais no momento da pandemia, o governo federal impõe mais uma grave restrição orçamentária às administrações públicas, que certamente não conseguirão reabrir as escolas, quiçá honrar os compromissos salariais com seus servidores públicos. Trata-se de uma conjuntura de caos fiscal e social motivada pela ingerência da União sobre o Fundeb, especialmente por não ter observado os prazos e condições previstos no artigo 6º. Artigo 4º da Lei 11.494, fato que enseja gravíssimo crime de responsabilidade. 2. O piso salarial do magistério que tenha atualização prevista na ordem de 5,9% para 2021 agora terá reajuste zero no ano que vem. E essa tendência de anular os ganhos salariais dos professores e professoras brasileiros e brasileiras segue na mesma direção da LC 173/2019. Caso o referida portaria não seja revogada ou o Congresso não reveja política de reajuste do piso fixado, por exemplo, no INPC mais percentual de ganho real, será a primeira vez na história do Fundeb que os docentes da educação vai ficar sem o reajuste. Já defasados historicamente sobre em comparação com outras profissões. Diante da gravidade desse cenário irresponsável criado pelo governo Bolsonaro, a CNTE requer do Parlamento Brasileiro a aprovação de medidas que sustem imediatamente os efeitos da portaria número 3/2020, impedindo que maiores absurdos sejam cometidos contra a educação brasileira e seus profissionais. É preciso assegurar os recursos públicos suficientes para garantir a educação de qualidade a todos, especialmente aos filhos e filhas da classe trabalhadora e aos próprios trabalhadores. Outra ação urgente que compete ao Parlamento refere-se à aprovação da Lei de Regulamentação do Fundeb permanente, que precisa assegurar expressamente a recepção da Lei 11.638, piso salarial do magistério, até que outro dispositivo de valorização seja assegurado aos profissionais da educação. Essa medida é essencial para evitar quaisquer manobras com vista a colocar em dúvida a vigência da Lei do Piso em 2021 ou atrasar sua execução, que deve ser perene. A educação e seus profissionais precisam ser respeitados. Sem trabalhadores, a valorização não se constrói educação de qualidade. Essa nota foi da CNTE, 27 de novembro de 2020. E aqui está a portaria, né, que o governo colocou. Altera parâmetros operacionais do Fundo de Manutenção da Educação, Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, para o exercício de 2020. A portaria número 4 de 27 de dezembro de 2019 será mudada, né? Passa a vigorar de acordo com o que eles colocaram nos anexos 1 e 2 das portarias interministerial número 4 de 27 de dezembro de 2019. Portanto, tá aí, né, os servidores da educação no que estange aos servidores profissionais do magistério, pode ter esse prejuízo, né, em 2021, e eu ainda fico preocupada que isso não possa afetar agora, né? Por quê? Porque a gente teve um reajuste, nós tivemos um reajuste, gente, de 12,81 no ano de 2020, devido ao quê? O ano aluno, não é? O ano aluno ter sido, ter esse percentual de reajuste. E se ele baixou 8,87 nessa questão, como é que vai ficar, né, o piso? Fica difícil. fica muito difícil, né? O caso, a gente tem que ficar atento, porque como é que os municípios vão devolver dinheiro? Se ele já aplicou todinho na educação, pagando o salário, né, os 60% dos professores, e fazendo a aplicação, né, nos 40%. Aí eles vão devolver o quê sem ter? Então, isso é muito sério, né? Nós estamos correndo sério risco com essa portaria, por isso que a CNTE já está dizendo que o parlamento, né, que o Congresso Nacional tem que intervir nisso. Por quê? Porque se não tiver essa questão, vai realmente prejudicar todas as prefeituras, né? Eu acredito que as prefeituras devem buscar junto a seus, quando eles são filiados, né, às suas associações, para que não tenha, né, não venha a ser prejudicado, ter que devolver dinheiro. Porque está aqui, né, o parâmetro que eles... O governo altera parâmetros do Fundeb e reduz investimento anual por aluno em 2020. O valor foi de 3.600 e pouco e baixou para 3.300. Então foi muito, foi 8%. A redução é de 8% do valor. Tá entendendo? Então é muito ruim isso. Aqui. O valor foi de 3.643,16 para 3.349,56 para o ano de 2020, com uma redução de 8%. Se dividido nos 12 meses do ano, o investimento por aluno equivale a 279 por mês. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de quinta-feira, dia 26, e foi assinada pelo ministro da Educação. Tá entendendo? Então é isso. É muito sério. Essa portaria vai prejudicar realmente, porque ele está mudando. Em dezembro de 2019, ele disse que o ano aluno era 3.600 e agora, em novembro de 2020, ele está dizendo que esse dinheiro do aluno é 3.300. Então, vai diminuir o montante que vem para os municípios. E se vai diminuir o montante que vem para os municípios, ele mandou na portaria que o Banco do Brasil tem 30 dias para fazer a adequação desses repasses. Então, vai ser diminuído consideravelmente o repasse do Fundeb. E o que foi passado a mais, ele vai querer que devolva. E é isso que a gente tem que ver aí, né? Se o Congresso realmente vai ficar do lado dele ou se do lado da educação. É muito séria essa portaria que o governo Bolsonaro emitiu e colocou no Diário Oficial do dia 26, em edição extra, né? Mudando o ano aluno. E nós já sabemos que o reajuste do professor, do magistério, foi em cima do aumento do ano aluno, que foi 12,81. E ele baixou 8,7 esse repasse por ano aluno. Então, é muito sério e a gente tem que ficar atento o que é que vai desenrolar daqui para frente, porque a educação vai ser prejudicada. E com isso, para o ano que vem vai estar zerado, né? Não vai ter nenhum reajuste, já vai ficar, os municípios vão ter que devolver dinheiro à União, ao invés da União, numa pandemia dessa, investir na educação. O doutor Alexandre vai falar sobre essa questão, né? Eu pedi a ele para que ele falasse sobre essa questão dessa portaria, né, que foi emitida pelo governo Bolsonaro, fazendo, né, a diminuição do ano aluno. O que é que isso pode acarretar para nós? O doutor Alexandre vai falar sobre essa questão.
Bom dia a todos e a todas. Desejo que todos estejam bem. A portaria interministerial número 3, de 25 de novembro de 2020, altera parâmetros do Fundeb e reduz investimentos anual por aluno em 2020 no percentual de 8%. Assim, essa portaria vai em desencontro a tudo que foi discutido tanto no âmbito judicial quanto no âmbito legislativo e da própria sociedade, em defesa da valorização da educação e dos profissionais do magistério. Portanto, pode-se questionar tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judicial a referida portaria. No âmbito legislativo, o Congresso Nacional ele tem competência para sustar a referida portaria, nos termos do artigo 49, inciso 5 do texto constitucional, que diz que é da competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Como também pode-se haver questionamento no âmbito judicial. Só que no âmbito judicial, a legitimidade é taxativa dos sujeitos que podem ajuizar uma AD ou ADI. São os legitimados que estão no artigo 103 do texto constitucional. Entre eles, entidades de classe de âmbito nacional e confederações sindicais. Nesse caso, o sindicato aqui, por exemplo, o Sinfemp, não tem competência para questionar de forma abstrata a referida portaria interministerial. No âmbito legislativo, já houve iniciativa para se questionar a constitucionalidade dessa referida portaria. Os deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, já requereu o projeto de decreto legislativo número 489 de 2020, como também o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, também requereu o projeto de decreto legislativo 490 de 2020, que foram protocolados sexta-feira, dia 27 de novembro do corrente ano. Desta forma, esses projetos de decreto legislativo vão tramitar na Câmara e pode haver sustação da referida portaria interministerial. Ressalta-se que o STF já indeferiu liminar que trata do questionamento do reajuste anual do Fundeb. A AD 4848 Mato Grosso do Sul, 12 governadores de estado questionaram a inconstitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.639, de 2008, que reza que o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro a partir do ano de 2009. O parágrafo único diz: a atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Ressalta-se que a liminar foi indeferida e o STF já iniciou o julgamento no mérito este ano e dos 10 ministros que votam, 4 já votaram pela inconstitucionalidade, ou seja, pelo reconhecimento da validade constitucional da referida norma. E o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento está suspenso. Desta forma, há a possibilidade da sustação da referida portaria, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judicial.
Agora, o que é que eu vou fazer pra te esquecer se você foi embora? Estrela da manhã, nasci para ser teu guia. Viver do teu amor é tudo que eu queria. Ai, coração. Ai, coração, meu coração é teu. Quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer se você foi embora? para ser teu guia. É tudo que eu queria. Ai, coração. Ai, coração. Coração é teu, quer se perder, quer ter você agora. O que é que eu vou fazer pra te esquecer se você for embora? Nasci para ser teu guia. Eu queria, ai coração, ai coração, ai coração, ai coração, ai coração. Ai,
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Muita gente ligando para o sindicato sobre essa questão dos precatórios. Está acontecendo o seguinte no tribunal, né? Os precatórios de 96, foi para lá, né? O processo ainda não voltou. E o de 99, que já houve o pagamento para os que estão vivos, né? Pela metade, todo mundo quer saber quando é que vai ser paga a segunda metade. Olha, nós estamos agora em processo. O tribunal mandou, né? O setor de precatório mandou para nós um e-mail dizendo o seguinte, que todos os pagamentos estão suspensos devido à questão que eles estão digitalizando. Digitalizando é tirando aqueles documentos que era físico, né, que era papel, para fazer a digitalização para ser online, né, para poder ser digitalizado. Então, tanto o de 99 quanto o de 96, eles estão nesse processo de migração, né, que o Tribunal de Justiça está fazendo essa migração de todo processo físico. Os novos processos hoje é tudo automatizado, é tudo pela internet. O advogado só resolve as coisas se entrar, né, pela internet. Os antigos era tudo físico, né, no papel. Você tinha que levar a documentação e deixar lá no cartório, né, para entregar no fórum. Essa documentação está tudo sendo digitalizada. A exemplo do processo de 99, que tem mais de 200 volumes, ele tem que estar todo digitalizado. Né, segundo o que falou lá o presidente, o gerente de precatório. Então, o de 96 ainda não virou precatório porque ainda não voltou para que a gente possa fazer a cobrança, né? Para ver o montante de cada pessoa. Depois que a gente fizer os cálculos, que as pessoas trouxerem a documentação para cálculo, fazer o cálculo quanto é para cada um, é que aí vira precatório. Ainda estamos esperando ele voltar do tribunal e, no caso, como ele vai ser digitalizado, né, vai demorar a voltar para cá. Então, sobre essa questão dos que já receberam a metade, estão buscando a outra metade, a gente está vendo, esperando que seja digitalizado todos os... feita a migração, porque eles dizem que eles mesmos que estão fazendo, portanto, vai demorar. E também para ver quanto é que já está depositado no caso, lá em João Pessoa, quanto é que a Prefeitura de Patos já depositou? Quanto foi que já foi depositado pela Prefeitura de Patos? Se está depositando, se não está, se o tribunal está fazendo o bloqueio desses dinheiros, né, para poder completar esse dinheiro, porque foi 2 milhões e 300 mil que foi dividido, rateado entre todos os servidores que estavam no processo, que ainda não recebeu, foi as pessoas que são herdeiros, né, porque ainda a gente está esperando. O que parou também de os herdeiros foi essa questão dessa digitalização, que a gente já estava esperando para fazer, saber quanto era o valor de cada um, para fazer, ir para o cartório fazer a questão do inventário, né, para poder mandar os documentos para poder haver o pagamento. Então, tudo isso atrasou devido à pandemia e devido também a essa questão de estar fazendo a migração do físico para, né, o virtual. Então, por isso que a gente também não tem ainda decisão dos herdeiros, que ainda não recebeu nem a primeira parcela, viu, gente? Porque tem gente que já recebeu a primeira e está buscando a segunda. E tem os herdeiros que ainda não receberam nenhuma parcela, né, que também estão ainda, fez um ano, né, agosto de 2020, fez um ano que a gente recebeu, muitos, os primeiros começaram a receber essa primeira parcela, enquanto isso, os herdeiros ainda estão esperando, né, para receber a primeira parcela. Então, sobre essa questão de precatório, tanto de 99, quanto de 96, no município de Patos, está com essa questão da migração, e também nos demais municípios. E o tribunal, todos os cartórios estão sendo obrigados a fazer essa migração. Então, isso devido à pandemia. Ficou fechado, ninguém estava trabalhando e agora que estão voltando. E, portanto, por isso que está parando em alguns municípios, né, essa questão de pagamento. A gente sabe que tem Santa Terezinha que estão recebendo, lá em São José de Espinhara, São Mamé, tem muitas cidades que estão recebendo, mas tem cidade, a exemplo de Salgadinho, que o processo ainda está em andamento devido a essa questão. Então, temos que ter um pouquinho de paciência, a gente sabe que já esperamos demais, mas eu digo a vocês sinceramente, é um prazer, né, a gente ver que o trabalho que foi feito, que esse sindicato tem feito nesses 30 anos, e agora... a gente, em 2021, nós vamos estar completando 30 anos de fundação, que os frutos estão saindo agora, para você ver o que é uma luta, o que é uma luta de um sindicato, dos trabalhadores, como é difícil. Muitas cidades já receberam, mas aqui no exemplo, a exemplo de Patos, a exemplo de Salgadinho, né, a gente ainda está parado, né, essa questão. Tem muitos, aqui no município de Patos já teve muitos ganhos, né? Teve professores que já ganharam a questão do piso, uns ganharam, outros não. Mas o sindicato tem realmente lutado junto com todos vocês, né, para que todos os direitos sejam assegurados. Mas muitas das vezes a gente é barrado por causa das leis, né, que mudaram muito. Por exemplo, a gente sabia que quem tinha direito à insalubridade, estava trabalhando num local insalubre, teria direito à insalubridade. O que aconteceu? O tribunal reuniu e os desembargadores fizeram uma súmula. Sumularam dizendo o seguinte, que só vai ter direito à insalubridade onde tiver a lei. E ainda querem que a lei seja específica. Então, tudo isso vem de encontro a prejudicar os servidores, né? Por quê? Porque tinha uma lei federal que era baseada nela, a exemplo de Vase, que tinha gente que tinha entrado na justiça, a justiça tinha mandado fazer o laudo, a pessoa estava recebendo a insalubridade e agora tirou por quê? Por causa dessa súmula, né, que foi feita lá no tribunal, lá, os desembargadores fizeram a súmula dizendo que só pode ser implantado caso tenha a lei no município. Mesmo tendo no nosso estatuto, mas ela tem que ser regulamentada. E é por isso que nós estamos dizendo e vamos continuar dizendo que ou o povo, ou os servidores se unem, ou os servidores vêm à luta junto com a gente, ou a gente vai ficar sempre barrado nessa questão. A gente tem que fazer a luta política dentro daquele município, pressionar juntos aquele prefeito para que ele faça a lei, tá certo? Porque tudo está virando para o lado do ente, que no caso não é nem do prefeito, é do público. né? Se a questão é pública, o servidor tem um direito e não pode adquirir porque não tem a lei. Se o meu estatuto está dizendo que eu tenho direito e o prefeito não regulamenta, de quem é o erro? É do prefeito que não está regulamentando a lei. Então, a gente não vai querer lei para não ser regulamentada. Dá exemplo dessa lei do Fundeb. A lei passou a 108, agora está precisando que regulamente. Enquanto não for regulamentado, a gente não vai ter a garantia, né, do cumprimento. E é por isso que a gente tem que estar unido. Tanto os servidores que trabalham em locais insalubres, os que trabalham que têm direito à insalubridade, que têm direito à periculosidade, muita gente procurando sindicato, dizendo que trabalha em local perigoso, mas o que vai dizer que está perigoso ou não é o laudo do perito. E quando o perito chega lá, diz que não tem direito, né? Porque para poder você ter direito à periculosidade, você vai ter que ter isso, ter aquilo. Tem uns parâmetros lá que a gente não entende, por isso que a gente não é perito e tem que o perito ir fazer para nos assegurar, né, os nossos direitos. Então, o que a gente tem que fazer? Pressionar o prefeito para que ele faça a lei e regulamente a lei. Porque tem um estatuto no regulamentar certos dispositivos que tem lá, é mesmo que não ter nada. Porque agora, né, no a exemplo da insalubridade, tem que estar regulamentado o estatuto dizendo o que é o que a lei faz. Como a gente tem exemplos de lei que é completa, a exemplo de EMAS, tá? Todos os servidores que têm direito à insalubridade, tendo o laudo, ele vai, porque lá já está dizendo o que é. Né? A lei própria já diz, se você trabalha nisso, você tem direito. Se não tem, quer dizer, a lei regulamentou o estatuto. E a gente tem exemplo de Santa Terezinha, a gente tem exemplo de Santa Luzia, né? Que lá eles fizeram a lei dos agentes de saúde e não fizeram dos demais servidores. Então a gente tem que ir à luta esse 2021 para que todos os prefeitos regulamentem o estatuto. E onde não tem estatuto, que seja criado um estatuto dando direito a esses servidores, pelo menos, à insalubridade, o adicional noturno, né, que a gente está vendo aí, que está querendo, vai vir uma reforma administrativa que quer tirar quinquênio, que quer tirar licença-prêmio, porque tudo que o servidor tinha antes, que lhe assegurava alguma coisa, era esse quinquênio, era essa licença-prêmio, porque ele não tem direito a fundo de garantia, tá certo? Ele não tem direito a fundo de garantia. Então, a gente vai ter que ver nessa reforma administrativa se eles vão tirar o que a gente tem direito agora. E a gente vai ficar ao Deus dará, quando você se aposenta, não tem direito a mais nada. Muitas das vezes, você nem se aposentar pode. Quer dizer, é muito difícil a luta dos servidores, né, dos trabalhadores, se ele não tiver unido, se ele não tiver coeso, se não tiver todos juntos fazendo essa barreira frente, né, aos prefeitos, né, para que eles façam regulamentar a lei. Se tem no estatuto, para regulamentar. Se não tem estatuto, que seja criado, né, de acordo, que venha a beneficiar aquelas pessoas que estão naqueles locais de trabalho, correndo risco. Gente, essa pandemia mostrou aí quem é que está realmente correndo risco. O presidente da República fez uma portaria dizendo quais são as categorias que tem direito que está na linha de frente. Então, não tem esse moído, não. Tem que ser cumprida a lei. Então, a lei que é para ser cumprida, regulamentada e colocada, né, com vantagem para aqueles que estão lutando junto aos seus sindicatos. Não é obrigado a ser só o Sinfem, mas todos os sindicatos devem se unir para ver essa questão de regulamentação dos estatutos, né, e a criação de onde não tem, para que possa o servidor público estar assegurado, né, no seu direito. Então é isso. A gente sabe que é muito difícil, né, devido a muitas mudanças nas leis. Tem que a gente estar sempre vendo com os nossos assessores jurídicos, tanto o doutor Damião como o doutor Alexandre, as questões que venham a prejudicar os servidores. E também a gente tem que estar coeso na luta. Não enveredar porque prefeito A ganhou, eu vou ficar do lado do prefeito. Você tem que ficar do seu lado. Do lado, se o prefeito do seu lado ganhou, busque os seus direitos junto a ele para facilitar. E não ficar babando prefeito contra os colegas, né? Porque você está tendo uma vantagem extra porque está do lado dele, os outros que se lascam. Então a gente tem que tirar isso da cabeça. Servidor público é tudo igual. Tanto faz prefeito A ou prefeito B ganhar, quem vai sofrer, quem vai passar perrengue é você. Caso esse prefeito que você está agora venha a perder. Então, o lado que o servidor deve ter é o seu lado. O lado do servidor. Ninguém deve babar A nem B. Faça o seu serviço, cumpra o seu dever e busque os seus direitos, que você vai estar no caminho certo. Então, independente de quem esteja no poder, o seu direito tem que ser assegurado, sem ter que estar pedindo favor a A ou a B. Se tiver alguém que esteja lá na Câmara para poder dar uma ajuda aos servidores, dizer o que está acontecendo lá ainda vai ser melhor ainda, para que a gente possa buscar, né, uma ajuda junto ao parlamento, né, que a gente está aqui lutando sozinho. Se tem alguém lá que represente, que tem uma voz, que fale por a gente, aí sim vai ser melhor, né, porque a gente vai ter como encaminhar as nossas lutas. Então, gente, não vamos vacilar. Não tem A ou B, mas você tem que ver o seu lado, que é o lado do trabalhador, do servidor, daquele que realmente representa os municípios. Quem está atendendo a população é você. Se você atender bem, vai dizer que foi atendido bem. Se você atender mal, vai dizer que foi mal atendido. Então, busque o melhor. E busque os seus direitos. Faça os seus deveres e busque os seus direitos, que a gente vai conseguir, né, melhorar a nossa vida enquanto servidor público municipal. Nós estamos chegando, né, ao final do nosso programa. Desejar uma semana de bênção, de paz a todos nós. Que Jesus nos ilumine, nos livre de todos os maus, né? E, se Deus quiser, no próximo domingo a gente vai estar aqui mais uma vez, né, conversando sobre essas questões que venham a afetar a vida do servidor.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.